had your show. Rádio Show.
Boa noite a todos. Boa noite a todos, todos. Boa noite a todos, todos. Todos os presentes. Boa noite a todos. Todos. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos, todos. Hoje um programa apelidado hoje de Inferno Astral. Tá terminando hoje esse Inferno Astral. Pelo amor de Deus, que coisa. Abaixa esse ratatá. Pelo amor de Deus, tá muito alto na minha orelha. Não tô gostando. Eu quero ouvir os convidados, quero ouvir Tatá Aeroplano, lá Tatá Aeroplano.
Muito boa noite, Tânia.
Como vai você, meu velho?
Tudo ótimo.
Como estão as coisas?
Tudo tranquilo.
As bandas?
Algumas bandas, né?
Sempre. Os projetos? Tá tudo certo?
Tudo certo.
Temos conosco Clara Verbuch. Clara, como vai você?
Muito bem, muito bem. Meus parabéns, meu
obrigado,
senhor.
Obrigado, obrigado. Você está bem?
Eu estou ótimo.
Está feliz?
Estou muito feliz.
Está muito bonita.
É mentira.
Obrigado. É, Ricardinho Kryptonita, como vai você, meu amigo?
Eu estou bem, parabéns para você nessa data
querida. Obrigado. Também queria dar os parabéns e a outro aniversariante da noite, ele mesmo, Gaspa, Ricardo Gaspa.
Tander, parabéns. Eu queria propor que a gente cantasse um parabéns, meu. Abre esse programa com parabéns.
Ah, obrigado, pô, velho. Mas acho que não. Acho que não. Muito obrigado.
Pô, cortou, né?
Não, creio que não. A gente vai começar com música mesmo.
Parabéns.
Vamos começar com música, porque eu acho que nessa hora só o rei pode nos salvar. O rei Roberto? Não. Ele mesmo. Elvis Presley. Por favor. Hoje, então, a gente tem aqui uma Hound Dogga, na verdade.
É verdade.
Não é verdade?
É verdade.
Eu me coloco no hall dos Hound Dogs.
Eu acho que estamos
e
todos.
E você, Clara?
Estamos todos.
Tatá?
Também.
Hound Dog. São todos Hound Dogs aqui nessa sala, tenho certeza. O Gaspar tá com aquela cara de não sei de nada, mas eu sei que ele é um... Em italiano seria chamado de cane farejatore. É verdade.
Para ser sincero, eu não sei o que é Hound Dog.
Hound Dog é um... É um cão vagabundo.
Cão vadio.
Cão vadio.
E cão também no chinês, hein? Eu sou o próprio.
Claro, eu sei que você está lançando um livro novo. Chama-se Eu Quero Ser Eu. Que é realmente na boa, cara, é um dilema, né? Que os adolescentes passam, mas alguns adultos levam isso até o fim da vida.
É, tem gente que não consegue nunca, né, também
isso, não é?
Se encontrar.
É, isso, assim. Isso.
Mas eu escrevi esse livro para adolescentes, para eles saberem que... Na verdade, eu escrevi para meninas adolescentes, saberem que elas podem ser o que elas quiserem.
Entendi. Sabe que, assim, na rua, de repente, essas pessoas perguntam, você é você mesmo? Eu pergunto e eu respondo, sabe que eu não sei, cara.
Bukowski tem um poema que diz isso aí também.
Porque as pessoas insistentemente me perguntam, você é você mesmo? E eu nunca sei o que responder.
Hoje talvez, amanhã não sei.
É, não é? Esse livro a gente consegue comprar ele onde e como?
Consegue comprar ele, pode comprar comigo, diretamente com a minha pessoa, sim.
Mas você vai dar seu endereço, telefone?
Não, mano, mas assim? Tem meu Twitter e tem meu e-mail.
Como é que é o seu Twitter, Clara
Verbuck? É @ClaraVerbuck.
Como é que escreve Clara Verbuck?
A-V-E-R-B-U-C-K. Clara, eu acho que as pessoas sabem.
Sabem, sem dúvida que sabem. Então, assim, você está lançando esse livro, mas você também está fazendo um crowdfunding.
Exatamente.
Explica isso pra gente.
É um financiamento coletivo, porque eu cansei desse negócio das editoras ficarem com 40%, as livrarias com 50% e o autor só com 10%.
É assim que acontece, é verdade.
Então eu resolvi fazer sozinha, porque entendi. Eu sei que eu consigo. E a galera tá super contribuindo, já passou da metade.
Uhum.
Tem só 2 semanas, já conseguimos mais, tá 55% já, eu acho.
Ah, então é um sucesso. Como é que faz para colaborar?
catarse.me/clara.
Aí, hein?
Aí tem muitas coisas legais também, muitas contrapartidas legais, tem textos meus, tem ilustrações da Eva, tem...
Quem colaborar com o livro ganha um beijinho?
Não. Beijinho não vendemos.
Um abraço?
Apenas damos voluntariamente.
Ah, entendi. Tata, e no caso do disco, assim, você já chegou a gravar com uma gravadora, assim, lançar um disco com uma grande gravadora?
Não, não.
Porque me parece que é ainda mais injusto, não é?
Pois é, mas bom, achei do caralho que a Clara acabou de falar.
Uhum.
Porque eu lancei os últimos dois discos, eu fiz totalmente às próprias custas.
Sim.
E é genial.
É melhor, né?
Muito melhor.
Porque daí não tem um cara no seu pé falando, não, essa música aqui você tem que melhorar, esse refrão aqui pra vender melhor.
É.
Você tem que mexer essa música aqui pra fazer um videoclipe e tal, você e umas garotas nuas.
Eu lancei um selo que não existe, que é o Voador Discos.
Voador Discos?
Que é um então existe, selo, né? Que não existe. Que não
agora existe.
É, só existe da boca pra fora, entendeu? Mas eu distribuo os discos, atualmente, faço tudo. Tudo.
Você acha mais fácil?
Muito mais fácil.
Então se o cara tá montando uma banda e fala assim, eu quero lançar um disco, eu quero fazer meu disco chegar nas pessoas, como é que ele faz?
Faça um site bem feito e disponibilize seu álbum para ser baixado.
Uhum.
Faça o físico, distribua. Hoje o voltou o vinil.
Sim.
CD ainda continua vendendo.
Você lançou o seu último disco solo em vinil.
Lancei em vinil.
Eu fui a uma livraria, a Livraria da Vila. E havia lá o seu disco em destaque. Tá,
pois
tá.
É. Foi, ah. Então, e eu que fiz a distribuição toda. É,
demais.
Funciona muito bem.
Como que você fez a distribuição? Porque nessa parte eu ainda tô meio,
então,
meio patinando, assim.
Fiz os contatos com todas as lojas, falo com os compradores, desenvolvi, tipo, um relacionamento de trabalho com os caras mesmo e tal. E agora, uhum, quando eu lanço o disco novo, já... É o terceiro, esse ano eu vou lançar meu segundo solo.
Que genial.
E quanto que é a livraria? Quanto que a loja fica? Qual a porcentagem?
Então, como eu banquei eu banco as prensagens, então, tipo, é um investimento meu ou da banda... Eu estipulo o preço que eu quero que eles vendam. Então, tipo, disso.
Quando você pagou para um disco, para fazer um LP, você paga quanto? Tá. Você mandou fazer na Polônia, na Tchecoslováquia, na Germânia?
O LP foi na República Tcheca.
Foi na República Tcheca.
Mas ele custou R$26, o
certo,
LP.
Certo.
Aí eu faço com que... A minha ideia é assim, que todo mundo que vai comprar o disco na, sim, loja pague o mesmo preço. Então eu vendo por um preço para o lojista. Pro lojista botar a porcentagem dele.
Sim.
Eu ganho pouco, mas ganho.
Sim, você ganha com shows também.
E ganho com show, vendo pelo site.
Sim.
Então, quer dizer, no fim das contas, eu fiz toda essa conta, eu fui meu Caxias.
Sim.
De controlar todas as vendas e tal dos últimos dois discos e financeiramente o investimento ali... Ele é pago e você tem lucro em,
claro,
cima.
Claro, você no caso, você também tem uma carreira musical, que eu sei. A gente se conheceu, na verdade, eu te conheci como cantora e não como escritora.
É mesmo?
Você fazia um som com o Vander Wildner, eu tinha cantado no estúdio.
É,
era uma banda, como chamava a banda?
Não lembro.
Sangue Sujo?
Amor Veneres.
Amor Veneres.
alguma coisa.
Era muito ruim essa banda.
Mas tipo assim, eu entrei no estúdio, ia ensaiar no estúdio, você estava lá dentro com o Wander ensaiando esse trampo e tal, não sei o quê. Depois eu fui tocar com o Wander, daí você me deu os conselhos. Mas o fato é que, depois eu conheci você, assim, você já estava, já te conheci escritor e tal. E daí eu descobri que você era uma grande cantora e gostava de blues e tal. E daí a gente falou assim, pô, mas essa mina é ampla, né? Num bom sentido. Você atinge outros níveis de arte também? Artes plásticas, fotografia?
Não sei fazer mais nada.
Modelo manequim?
Cantar e escrever, que são duas coisas que não dão dinheiro.
Modelo manequim, né? Por acaso?
Não.
Nunca modelou?
Não.
Tatá já modelou, que eu sei.
Onde?
Não sei.
Pô.
Mas já me disseram que você, assim, já saiu por aí fazendo desfile.
Eu vou acreditar, assim, porra, tudo que me dizem das pessoas.
Não é verdade, Tatá?
Pode ser, mas vai ver que era outro que estava aqui, mas...
Você nunca fez desfiles?
Nunca fiz. Mas algum.
Já atuou?
De repente, algum dos caras que eu incorporo deve ter.
Mas já atuou.
Já atuei.
A gente vai falar disso daqui a pouco. Porque, na verdade, agora a gente vai ouvir uma música do Tatá, Tudo Parado na City. Me identifico muito com isso. Muito. Ontem estava pedalando na nova ciclovia do Rio Pinheiros, na outra margem, a outra margem do rio. E daí eu estava livre, sem escrever, e a margem do Pinheiros
parado,
toda,
né,
parada. E eu falei assim, puta, amanhã a gente vai falar sobre isso. Rola o som do Tatá.
Tudo parado na City, mais uma marcha no ar, pessoas baratinadas, não sabem se vão voltar. We'll be right back.
tudo parado na City. Mas você chegou no Cine. Você chegou no Cine há muitos anos atrás em Apartment Jazz.
Sim.
Um projeto cinematográfico junto com Júpiter Maçã. Fala um pouco disso.
Pô, isso foi uma loucura que aconteceu em 2001, né? Eu encontrei o Júpiter por acaso. Eu fui ver o Hardest Night no cinema.
Sim.
A hora que eu saí da sessão, o Júpiter estava pegando a próxima sessão.
Sim.
Aí eu vi um outro filme, e quando eu saí do outro filme que eu vi, o Júpiter tinha saído do Hardest Night e falou, bicho, fomos pro Riviera, na época
o
ainda,
o Riviera,
pé sujo mesmo,
sim,
né?
Sim, sim.
E aí ele falou, bicho, vamos fazer um filme, isso era domingo, né? Vamos começar um filme e tal, que dia? Quinta-feira. Marcamos quinta-feira e a gente começou os esboços do que veio... a ser o Apartment Jazz, né?
Foi uma produção coletiva.
Foi uma coletiva, começamos os dois, né? A gente foi trazendo pessoas pro filme, o Binho Miranda fez a edição, as meninas que atuaram também, a gente foi encontrando no meio do caminho, mas foi um processo muito bacana, bicho, porque em 6 meses a gente conseguiu filmar tudo e editar, e o roteiro que o Júpiter fazia, o modo que ele trabalhava era genial, né?
Que foi ideia do cafezinho.
É, nossa, essa do café foi foda.
Como é que faz pra assistir esse filme, Tata?
Cara, esse filme não tá disponível na rede ainda. Tá com o Mister, né? Mas é um filme que tem que ser disponibilizado um dia, botar no YouTube,
claro,
uma coisa assim.
Um dia, um fantástico. Você assistiu, Clara, esse filme?
Não, não assisti.
Você já atuou no cinema, Clara?
Eu fiz umas pontas aí no cinema.
Como é que é fazer umas pontas?
É uma pessoa que não sabe atuar, que bota num cantinho.
Ah, você sabe atuar, Clara?
Não sei,
sabe,
não
sim.
Sei, não
sabe.
Sei.
Claro que
não
sabe.
Sei.
Discute comigo.
Cara, não sei nem
sabe,
mentir,
não sabe,
você
não
atuar.
Conheço a Clara há muito tempo, a Clara é uma ótima atriz.
Eu já vi a Clara atuando várias vezes.
Olha só.
Além do que ela é
falácia.
Filha... Ela é filha dos grandes atores e grandes músicos do Rio Grande do Sul, né? Agora...
É verdade, mas o que não quer dizer nada, porque esse talento não passou
nada
pra mim.
Passou sim.
Passou sim, ela é muito modesta.
Então tá, gente. Então passou, tô aceitando convites aí pra atuar, tô precisando de dinheiro mesmo. Então, tamo aí, meu contato tá aí.
Você nunca pensou em escrever um roteiro pra um longa?
Eu já escrevi roteiro. Eu fiz um tratamento do filme lá do meu livro, né? Mas não usaram nada do que eu fiz.
Como não usaram nada? Como assim?
Não usaram... Aliás, o filme do meu livro não tem quase nada meu, né?
Fala o nome do filme.
O filme chama Nome Próprio, é do Murilo Salles, com a Leandra Leal.
Uhum.
E é uma adaptação bem livre do meu livro, Máquina de Pinball. É tão livre que não tem nada meu.
Mas esse é aquele filme que ela fica no apartamento, com, né? Esse aí com
escrevendo,
o
é a blogueira.
E aí ela fica escrevendo, e as coisas que aparecem que estão escritas não são dos meus livros, são de uma mina que chama Viviane Mosé.
Eles fizeram um mix?
Pois é!
Um remix.
Não tem muita... enfim, foi complicado.
Entendi.
O negócio de adaptação é complicado. Agora,
mas se alguém quiser ver o original, lê o livro, esse livro está onde?
Esse livro tem para vender na editora nas Sete Letras, tem para vender na Livraria da Travessa, não tem para vender na Saraiva, já aviso.
É.
Tem várias livrarias aí, mas é mais fácil comprar no site da editora, que é Sete Letras, com o número 7.com.br, ou na Ideal Shop.
O Malásia lembrou muito bem, você vem de uma família de músicos, quer dizer, seu pai músico, explica, localiza a gente, localiza papai pra gente.
Papai é do Tangos e Tragédias, que teve essa trágica morte agora na dupla,
sim,
na dupla, morreu um, né?
Sim.
Trágica então, mesmo.
Boa, muito trágica, o Nico sim morreu com 57 anos, ficou com leucemia, teve leucemia, uma coisa galopante, e ele morreu muito rápido, e aí agora meu pai tá viúvo, né? Ah.
Entendi.
E acabou tantas tragédias, mas ele tem o show solo dele, que é o Tantan, que é incrível. Eles vinham tocar aí, mas foi cancelado o show agora. Eu espero que venham tocar logo em São Paulo, porque é incrível, é muito bom esse show solo dele.
E você vai fazer música? O que você vai fazer, mano?
Eu quero.
Tô esperando
muito
você nos palcos.
É, eu também. É que eu me enrolei aí na vida e comecei a trabalhar na firma e fiquei sem tempo. E aí é difícil, né? Juntar os músicos é difícil. A galera, depois que eu... o que ocorreu foi, eu comecei a trabalhar na firma... Na Rede Record de Televisão.
Ah, meu Deus do céu, explica isso melhor.
Não, eu precisava de dinheiro, foi arrumar emprego. Não tem muito o que explicar. Assim.
Era legal lá?
Não.
Como é que era?
Era péssimo.
Em que sentido?
No sentido corporativo da coisa. O meu trabalho em si não era ruim. Assim,
o climão era estranho.
Era com uma mina que eu curto trabalhar, que é minha amiga, homem e tal. Mas é tipo, eu não fui nem criada pra trabalhar em firma, usar crachá, né, gente?
Lá rolava um crachá, né?
É, então, tinha o peso de uma bigorna aquele crachá.
Mas você ia no culto VIP e tudo?
Olha pra minha cara.
Não, acho que não. Sem dúvida
então,
que não.
Então, meu, eu quero muito voltar a tocar, assim. Eu preciso me agilizar.
Eu acho que você precisa.
É, eu preciso agilizar a minha vida aí, assim. Eu parei porque eu fiquei sem tempo, agora eu tenho tempo de novo.
Em 2009, Clara Verbuch participou do disco dos Devotos de Nossa Senhora Aparecida. Nessa gravação estavam o Gaspa, que está aqui com a gente, o Ricardinho Kriptonita tocou guitarra, o Gaspa tocou baixo acústico, a Clara cantou, o Paulo Zina tocou bateria e eu fiz umas firulas. E essa música chama-se Losing My Baby, que, por incrível que pareça, toca numa rádio lá do Sul, né? Isso?
Toca?
É, toca.
Eu sabia.
É, sempre que eu vou lá, nosso amigo coloca lá.
Qual amigo?
Ah, o Arthur.
Ah, bom, meu padrinho, daí fica fácil.
O Arthur é incrível, né, cara? Palmas para o Arthur de Faria. Genial, Arthur de Faria. Força de resistência numa rádio pop. Isso é muito louco, cara.
Ele é maravilhoso. Arthur.
Contamos com ele?
Contamos.
Então vamos ouvir a música.
Father-in-law, if the first one won't take all your money, the other one will dig you, honey.
It's all right. It's all right. I love her. If I lose my babe, I jump on the building. Open up your eyes with your boyfriend. Open up your eyes with the mother in law. The bell is but you. His mother will let you out in the rain.
It's alright. It's alright. I love him. I need him. If
olha, realmente, os estúdios Central 3 me proporcionam esses momentos. Momentos que eu posso juntar os amigos e fazer um som em volta da fogueira. A gravação original, se vocês quiserem ouvir, vai lá no site dos Devotos, vocês ouvem. Mas esta gravação aqui, com dois violões, o baixo violão do Gaspa e a Clara, mandando bala, com sua voz doce e aguda, e ácida, e agridoce, Não, não é agridoce.
Não.
Não, agridoce é outra não. Não
é outro trabalho. É da Pitty, que vem aqui em maio. Já marquei com a Pitty, ela vem aqui em maio. A Pitty participou da gravação desse disco, em 2009 também.
Ô, Clara, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu e a Pitty não tinham um projeto de cantar músicas de cabaré, uma coisa parecida?
Gente,
assim?
Tinha. Gente,
vocês são louca pro Gatos e esse tipo de música, que eu toquei com ela e eu sei que a Pitty, ela tem...
Lavando roupa.
É, a gente...
Dedo na cara.
Sempre fala disso quando a gente bebe, mas a gente nunca nem parou pra ensaiar.
As melhores bandas são feitas quando a gente tá bêbado.
É, pode crer. É,
o som às vezes não é bom, mas a ideia sempre é boa. É.
Mesmo porque grandes bandas não necessariamente representam grandes shows. Exatamente. Por exemplo, Lollapalooza dos velhos, que ficaram no sofá assistindo Lollapalooza pela televisão. Eu vi alguns pedacinhos porque me encheu o saco bastante. Eu vi coisas ali muito chatas, velho. Você foi no show?
Olha pra minha cara, gente.
Não foi. Não. Tata foi ao Lollapalooza?
Claro que não.
É, não, Gaspa foi ao Lollapalooza, né, Gaspa?
Sabe quem tem idade pra isso? Foi... Minha filha, de 11 anos, ela pediu pra ir.
Você foi, Gaspa?
Eu fui até o botão da televisão, liguei, sentei e vi 10 minutos.
O que, que você viu de bom?
Fiquei decepcionado com o New Order.
É.
Vi uma menina que eu nunca vi na vida.
Lorde. Se fala nessa Lorde.
Eu curto ela, ela é novinha, cara, ela tem 17 anos.
É, eu pegava, mas assim...
O que pegava?
Pegava.
Pedófilo.
Não. Por que 17 anos é pedófilo?
Não. Não,
por favor, mas você fez coisa pior já.
Fiz.
Então.
Fiz, mas ela podia ser tua filha, toma
tênis. Ricardinho, gosta do New Order, Ricardinho?
Eu gosto do New Order.
Você foi no show do New Order?
Eu fui.
Você gostou?
É, não, não gostei.
Você foi e não gostou?
É porque eu não fui.
Ah, entendi. Então, o Lollapalooza, né? Eu acho que eu tô ficando velho. Hoje é meu aniversário, pessoal. Mas realmente eu acho que eu estou ficando velho. Eu não conseguiria enfrentar um autódromo de Interlagos. 2,5 km entre os palcos, indo pra lá, indo pra cá e tal. Não sei.
E geralmente sempre tem uma pista de música eletrônica do lado de uma pista de um show que tu quer assistir e o som dessa pista, desse lugar de música eletrônica invade o
mas então, palco. Eles afastaram os palcos justamente pra não ter essa interferência.
Então, isso aí parece que foi melhor, assim. Mas não tinha nada que eu gostasse muito, que me fizesse querer sair de casa e até entrar.
Arcade Fire, você não curte?
Não? Não, eu gosto, eu tenho esse amor pelo Júlio Casablancas desde sempre, né? Eu veria
mas ele disse que o show dele foi tão cagado.
Se eu tivesse ido até lá pra ver aquilo, eu teria ficado muito puta.
É, acho que o show dele aqui, o show dele no Chile, diz que foi tudo assim.
É que ele é
fudido.
Muito ruim ao vivo, cara. Ele
desafiou. Não, não é. Vi Strokes ao vivo em 2005, estávamos juntos, Tatá. Foi um bom show?
Não, foi um bom show.
Em 2005 era bom. Em 2001, quando eu vi na Inglaterra pra 200 pessoas num pub, era
mas
bom.
Mas você é hypada!
Desculpa.
Você é chique.
Aí, mas agora, meu, não sei o que aconteceu com esse menino. Não sei se ele bebe, se ele fuma, se ele engole o que que ele come.
É frequenta muita corte daí, dá nisso, né?
Sério, você acha que cara? É isso? Eu acho que talvez seja. Que o cara não tem mais voz, cara. Não consegue mais cantar ao vivo, assim. Ah, eu vi
a voz dele nunca foi algo muito...
Não era, mas ele segurava a onda de um show agora.
Eu imagino, eu vi Strokes, foi demais, cara.
Mas
foi demais.
Aqui Strokes não é só ele sozinho,
né? Tem a banda ali, né? Essa banda aí dele também era bem melhor.
Ele vacilou.
Ele vacilou? Vacilou.
Julian, toma a tenência.
Então, só podemos esperar um novo disco dos Strokes, mais legal do que o anterior, é isso, né? Que eu gosto dos discos do Strokes,
eu
bicho.
Também gosto bastante.
De todos os discos eu gosto.
Eu gosto.
Existe ainda, Strokes?
Existe, né, cara? Quer dizer, existe, né?
Há quanto tempo que não grava Strokes?
Não sei.
Ano passado, 2011.
Fizeram aquele disco que é bem legal.
2011,
bem bacana.
Lançaram no
ano passado.
É, mas esse último eu achei meio já indo muito pra onda do Julian. Já não é bacana. Ele trouxe pra coisa assim, tirou a força da banda.
Acho que os caras meio que broxaram, né? Talvez assim. Os caras deram uma broxada na banda, assim, também.
Sim, não sei, eles têm todo o dinheiro pra comprar todo o Viagra espiritual que eles precisarem, né?
É coisa do hype.
Não compra Viagra espiritual.
É coisa do hype, cara. O cara fica muito bombado e depois ele nunca mais volta a fazer um disco como aquele que ele ficou bombado.
Os Strokes eram uma banda visceral, né?
Era.
Sim. Tocando...
Era foda. Sim.
Eletrônico,
o primeiro
ali
disco
não tem
deles
nada
era incrível.
Não sei pra onde isso partiu o negócio, mas. Eletrônico ali.
Eu queria saber de Tatá. Que banda te levaria até um autódromo de Interlagos para ficar lá pululando entre um palco e outro? Me dê dois nomes, eu quero dois nomes. Quem te levaria até lá?
Eu iria ver o Leonardo Cohen.
Entendi. Pouco provável que venha. Outro nome.
Outro nome?
Outro nome que te faria até lá.
Eu acho que não tem. Daft Punk com esse show novo.
Daft Punk, ok. Daft Punk talvez seja possível. Cadê eu aí?
Estão... Estou aí? Estamos contratando.
Eu tô... Então, Clara, você. Oi. Quem te levaria até o Autódromo de Interlagos pra ficar lá, tipo, passando aquele perrengue?
O Leonard Cohen era um mesmo que eu iria.
Ok, temos dois Leonard Cohen.
Temos dois.
Quem mais? Mais um nome.
Quem mais? É. A Sharon Jones, cara, que eu já vi um show dela incrível também.
É, não é possível que, de vir ao Brasil e fazer um grande show. Não, mas né? Vira um grande festival desse.
Tomara que tenha.
Ricardinho, o que te traria até o Autódromo de Interlagos? Talvez Nelson Piquet?
Ninguém.
Ninguém, né? Gaspa, o que você gostaria de ver? O The Who, talvez?
Ninguém. Só vale
ninguém.
Não, eu veria, sei lá, ninguém, meu. Tirar de casa pra ver um show de rock. Ultimamente, assim, nesses lugares enormes, eu acabo vendo do telão e é horrível. Já fui e não gostei.
Entendi. Não vou, mas... Ó, eu só vou dizer uma coisa pra vocês. Uma banda que me levaria até lá seria talvez os Small Faces, mas infelizmente acabou.
Pois é, mas a banda que acabou...
Outra banda que também me levaria lá, os Beatles. Os The Beatles. Mas também acabou. Mas então vamos ouvir os Beatles. Dificilmente a gente vai poder ver os Beatles aqui no Lollapalooza, porque os caras acabaram, mas eu duvido também que Paul McCartney aceitasse participar de um festival. Acho que ele consegue fechar o Morumbi inteiro pra ele,
favor,
ele não vai,
né,
se dispor a isso.
Não faça isso, Paul.
Mas a gente conversava aqui enquanto vocês ouviam os Beatles, e Ricardinho veio com um palpite. Ah, talvez os Traveling Wilburys. Eu iria ver os Traveling Wilburys. Que reuniu um time absurdo, Bob Dylan, George Harrison, o... É, e o Roy Orbison, mas aí já era também, né?
É, então, banda de
mais.
Gente morta não conta nessa...
Não conta, cara, velho. Falando em gente morta, nesse final de semana, teve alguém que torce pro Internacional Colorado?
Eu torço só pra não ter
rojão. Ok, Clara, então. Muito bem, Clara.
Torço, você... não
veja
torço.
Bem, não, você torce, sim. Eu acontece o seguinte, teve a inauguração do novo Beira-Rio. É, palmas pro novo Beira-Rio. Chega... E daí foi uma festa bizarra, porque assim, os ingressos custavam cento e poucos
reais. R$400, cara.
Quê?
Não, tinha uns 164
também. Foi R$250 quando começou a vender no fim do ano passado. Agora, os parentes da minha mulher, que é colorada, foram todos R$400, R$450.
Então, daí, mas assim, mesmo assim, tinha mais de 40 mil pessoas lá dentro. Mas daí, tipo 4 mil pessoas, não tinham dinheiro pra entrar. Daí o que eles fizeram? O churrasco do povo!
Muito a favor!
Palmas pro churrasco do povo, minha gente! Essa foi a ideia mais espetacular que eu já vi em toda a minha vida. Quer dizer, aquela coisa assim, pô, a gente não tem 400 pila pra entrar, mano. Mas a gente quer ver lá o Beira Rio, mano. Então o que a gente faz? Ah, vamos fazer um churrasco, tio.
Tá certíssimo.
Pô, achei maravilhoso, velho. Eu sei que você é gremista, mas eu não preciso...
Não.
Mas achei do cacete os caras fazerem o churrasco do povo na beira do... do lado do Beira Rio. E comemorar a inauguração do estádio que eles não vão poder ver.
Tenho o maior respeito pelo time do Inter, apesar de ser gremista. Só que teve um problema que o pessoal do próprio Inter não gostou. Eles chamaram a Blitz pra abrir o espetáculo. E o Evandro Mesquita completamente fluminense. Deu...
Foi isso?
Foi, a Blitz.
Sério? Sério? Eu vou dizer que o Cachorro Grande...
Não, tocou o Cachorro Grande, tocou o Ticlidir, é nenhum de nós. É. Ambos de Colorados tocaram na inauguração do... Mas quem abriu a parada foi a Blitz. É, os Colorados...
O Ultraman não tocou?
De jeito nenhum, porque metade é... Menos da metade é grande. Mas eu tocaria, cara. Eu tocaria. Se fosse convidado pra ir lá... tocar, profissionalmente eu iria lá
e
tocar.
Foi um puta jogão com o Peñarol, que é um time maravilhoso do Uruguai.
Cara, a cerimônia deles foi muito bonita e teve uma coisa muito legal que eles fizeram, que foi dar a devida glória ao Gabiru, que é o herói deles, né, que foi quem fez o gol.
Sim.
Que o time do Inter demitiu logo em seguida, cara. Eles ganharam o Campeonato Mundial e
mandaram. Eu acho que o momento de ouro daquele tudo foi no final, quando deram um troféu pro Índio, e o Índio saiu chorando dando a volta olímpica, cara. Os caras tudo assim, é pra você. E o capitão do time, que é aquele argentino, como ele chama?
Não,
o outro.
Guinha Azul.
Não, mano! Parece que não conhece futebol.
Conheço futebol, eu não conheço o Inter, mano.
Então, esse cara, esse argentino aí era o capitão, ele falou assim, não! Carrega aí, mano. Daí foi mó lindo, cara, que o Índio assim, chorando, assim, passando, fazendo aquela volta ali. Foi uma coisa... Tá. Seu time, qual que é?
Bom, eu sou corintiano.
Você é corintiano?
É.
Tá animadão?
Cara, agora eu tô tranquilo, né, bicho?
Você é corintiano ou ituano?
Pra essa semana eu tô torcendo pro Ituano, né? Eu vi o jogo com o Santos, cara, o Ituano jogou pra
foi
caramba.
Foi incrível, cara. Né, cara? Os caras deram...
Deram nó no...
Botaram a baleia pra dançar.
É. Mas futebol é bacana, né? Eu vi o jogo hoje do Real Madrid com o Borussia.
Sim.
Animal.
Foi lindo.
Puta, cara, o Borussia merecia ter feito 3 gols ali.
Sim.
Porque é tipo aquela... Você vê os caras jogando, bicho, e superando um time técnico.
Sim.
Pô, isso é do caramba.
Entendi. Ricardinho corintiano, né, Ricardinho? Você torce pro Corinthians mesmo, né?
Graças ao Senhor.
Desde criancinha você é corintiano?
Meus pais eram santistas e meu irmão também.
Ah, daí você foi do contra.
É, e eles falavam Pelé.
Mas
e aí
jovem.
Eu vi o Romeu cambalhota.
Ah, eu lembro do Romeu.
Aí ele fazia gol e dava cambalhota.
Isso?
Eu falei assim, meu, vou torcer pra esse time aí.
Demais.
Entendi.
Esse cara é demais, meu.
Entendi.
Hein, Ricardinho, mas o meu pai, quando eu era pequeno, eu era corintiano, meu pai é santista. Eu converti meu pai ao Corinthians.
Sério?
Meu pai virou corintiano.
Nossa.
Quando o Ronaldão veio pro Corinthians, ele virou corintiano, bicho.
Tá vendo?
É, o Boizinho era gremista, virou colorado, os caras fazem isso. Sabia dessa?
Como assim, mano?
A história é a seguinte...
Explica isso, Malazinho?
O Boizinho é uma pessoa que ele vai na onda.
Quem é o Boizinho?
O Boizinho é baterista da Cachorro Grande, meu amigo, adoro ele, não vou falar mal, porque ele era gremista e agora virou colorado. Porque
caramba.
Todo o resto do time é colorado.
Ah, entendi.
Fizeram a cabeça...
Vestiu a camisa.
Não, o cara se fez a própria cabeça, acho que ele queria tocar...
Meu Deus do céu.
Faz um tempinho já, quando entra e começa a perder, ele vira gremista de novo.
Um cara não faz pra tocar numa banda, né? Pelo amor de Deus. Agora, aproveitando que temos dois corintianos, porque o Gaspar é palmeirense, tá bem quietinho ali, né? Silvio, você tá aí, Silvio? Silvio Santos, tá por aí?
Oi, como é que vai, Tander?
Tá,
Tander, feliz aniversário pra você.
Obrigado.
Eu desejo muita paz, muita luz e muita música, muitos amigos.
Você vai me mandar o presente das casas do Tomacavi?
Eu não, eu sou pão duro. Eu tô quebrado, Tander.
Como você tá quebrado, mano? Você tá pagando uma grana lá pro Danilo Gentili?
Não, mas é contrato, é patrocinador. É, do meu bolso não sai nada, Tânia.
Não sai?
Eu sou bobo, eu? Eu não sou bobo, Tânia.
Agora, não sei se você sabe, Silvio, mas dia 10, ou seja, quinta-feira que vem, vai ter a premiere do filme Democracia.
No Duro.
É verdade. Você tem as informações para passar sobre esse filme?
Ah, eu sei que é do diretor Pedro Asberg.
Isso.
É um filme que conta sobre a democracia corintiana.
Sim.
O time do Sócrates, do Casagrande, do Vladimir. que era junto com o tempo da abertura política do Brasil.
Isso, você é a favor da abertura, né, Silvio?
Ah, mais ou menos, viu?
Mais ou menos.
Então, posso ser sincero? Mais ou menos.
Sincero.
O país era bom, era próspero. O sistema brasileiro de televisão era próspero.
É verdade.
Me complicou um pouco, mas foi bom.
Você gosta da Dilma?
Eu posso não falar?
Pode,
vamos falar.
Fala o filme. Que horas que é a inauguração?
O filme é amanhã.
Amanhã não.
Quinta-feira.
Quinta-feira,
senhor. Você conhece a Avenida Paulista?
Conheço.
Você vai na Avenida Paulista?
Certo.
Você conhece o Conjunto Nacional?
Conheço.
Você gosta?
Eu gosto de
conjunto. Então vá para lá na quinta-feira, que é às 20 horas, horário de Brasília. Você vai assistir o filme. Se chegar cedo, tem que pegar o convite. O convite é distribuído, é de graça, gratuito. De
graça?
É de graça.
Uau.
É de graça. Você vai, Tander?
Eu vou.
Você gosta de coisa de graça, né, Tander?
Eu gosto,
sim. Eu sei. Eu lembro.
Sabe que eu fiz uma visita lá no SBT há 2 semanas atrás, né?
E não me chamou?
Eu vi seu carro lá. Tava seu carrão, seu Lincoln.
O meu Lincoln?
Com capota verde.
É o meu Lincoln.
Lincoln carro. Lindo carro, viu?
Você pôs a mão no meu Lincoln?
Eu passei a mão na capota.
Não devia. Não devia, mas eu te perdoo. Ai.
A gente podia ouvir um pouco de música, Silvio?
Vamos ouvir música?
Você conhece um pessoal que... Um cara chamava Iggy Pop.
Iggy Pop? É bom. Cara, eu não conheço, é bom.
Ele é bom.
A minha filha número 3 me disse que é bom, mas eu não ouvi, não.
O Tatá Aeroplano, ele fez um som com a gente. Tava eu, ele, o Gaspa. Conhece o Gaspa do Ira?
O Gaspa do Ira?
É, do Ira.
A banda Ira. Eu conheço, mas eu não gosto de rock.
Entendi.
Eu não sou roqueiro.
E o Ricardinho Kryptonita, maior inimigo do Batman, também tava com a gente.
No duro?
É, aliás, ele é inimigo do Super-Homem.
É tudo a mesma coisa, entendeu?
É a mesma coisa.
Tudo a mesma coisa.
Então, a gente vai falar
uma música que
chama No Fun.
No Fun. Não tem alegria.
Não tem alegria.
Que tristeza.
Vamos ouvir.
Esse cara não fala igual você.
Um, dois, três, tá!
When I'm fun with my babe, when I'm fun, when I'm fun to ring around a deal that sail away, when I'm fun to ring around a freak out for another day. When I'm fun, my babe, when I'm fun, when I'm fun, my babe, when I'm fun, when I'm fun to be around, I'll get by myself, when I'm fun to be alone, and in love. Maybe stay home, maybe call my mother, daddy, mom.
Muito bem. Isso aqui não vende relógios, relógios, relógios. Pelo contrário, aqui é para discutir.
Eu não sei mais do que vocês estão falando.
Eu sei, Clara, você. Clara.
Eu achava que nem existia mais gente que imitava o Silvio Santos. Aí de repente aparece um
mas
cara.
Mas quem tá imitando o Silvio Santos? Aqui é o Silvio Santos.
Ah, desculpa.
Ah, Clara.
Com a cara do. Clara, pelo amor de Deus.
É que ele tá muito velho, gente.
É o Silvio Santos com a cara do Felipe,
Clara. Aliás, aqui é uma pergunta que eu ia fazer no Stop Thunder. É, ultimamente a gente tem falado muito nessa questão de estupro, de violência e tal, e daí tem aquela frase do Maluf, né? Estupra, mano, mata.
Ele falou isso mesmo?
Falou.
Estupra, mano, mata. Daí tem o lincha, mano, mata.
É, tem toda uma nova.
Tem o atropela, mano, mata.
É.
O que tá acontecendo, Clara? Você consegue entender?
Eu consigo entender que os fascistas saíram do armário, eu acho.
Eles saíram do armário.
Eu acho.
Mas estão ferozes.
Eles saíram do armário, eles são ferozes, eles querem fazer justiça com as próprias mãos.
Eles querem.
E eles querem bater nas pessoas na rua, e eles querem culpar as minas pelas violências, e tá tudo muito errado.
O que você acha dessa história de usar vestido curtinho se tá provocando um estuprador?
Claro que não tá.
Dentro
o problema é o estuprador, né?
É, não é?
O problema nunca foi a mina, o problema é o estuprador, ela não se estupra sozinha.
É, né?
Agora, houve um erro nessa pesquisa, né?
Sim, houve um
Sim,
erro.
Houve um erro.
Houve um erro, mas continua tendo 26% da população.
É, isso não me acalenta em nada.
Não,
tem 26% de pessoas falando assim.
Não tiver ninguém.
Ah, você vê uma mina de sainha,
de
pode ser.
70% para 20% já melhorou.
É, não, né? Melhorou, mas não tá bom.
Mas a reação das pessoas parecia que foi mesmo 65%.
É,
tipo, né?
Puxa, então é isso mesmo.
Mas a questão é a seguinte, cara. Pela reação das pessoas à pesquisa, a gente viu que é muito mais gente do que 26%.
Né? Exatamente.
Porque a gente percebeu que as pessoas realmente culpam as mulheres pelas violências que elas sofrem. Assim,
ei, se vê o caso do.
Mais foda as próprias mulheres.
É uma cultura que é reproduzida, né, assim, pelas mulheres também.
Então, mas veja bem, daí a violência vai além disso, porque nesse fim de semana teve um atropelamento em Sorocaba, o rapaz, as crianças de 17, 18 anos estavam saindo da rave, tipo 6 da manhã, e foram atropeladas por um motorista que estava altamente embriagado, morreram 8 pessoas. E daí, assim, o que se sabe é que se você atropelar uma pessoa e matar essa pessoa, você não vai ficar na cadeia. Você sabia disso?
Não.
É, se você pegar um revólver e assim e atirar numa pessoa e matar, você é um homicida, um assassino, você vai ser processado, vai ser preso. Se você pegar um carro, atropelar uma pessoa e matar, você não vai ser preso. Você lembra
que
daquele...
lei de merda.
Não, você lembra do cara que arrancou o braço do sujeito na Avenida Paulista, né? É, ele arrancou o braço, fazendo zigue-zague na Paulista. E daí, assim, o Basti ficou dentro do carro do cara, ele foi levar um amigo em casa, daí ele falou assim, ah, deixa que eu me livre desse braço. Jogou o braço no rio, foi pra casa, dormiu e tal, depois ele falou assim, ah, pai, sabe o que eu atropelei uma pessoa? Daí arranquei o braço dela e agora eu já tô legal, vamos pra delegacia. E eles foram pra delegacia. Eu fiquei na porta da delegacia pra saber o que ia acontecer.
Você
e depois dos depoimentos, fui lá na porta. Daí, depois dos depoimentos, o pai saiu e falou assim, pra imprensa toda que tava lá assim, oh, pode ir embora, foi só um atropelamentozinho.
Claro.
E daí, assim, esse cara ficou preso lá esse dia, mas depois ele saiu e ele não tá respondendo. Ele não tá respondendo.
Ele não matou ninguém, foi só um braço.
Arranca o braço, mas não mata.
É, arranca o braço, mas não mata.
Esse tipo de coisa, cara, tá muito violenta a situação.
Mas
mano.
Essa lei, então, a gente.
Mas é porque as pessoas. É muito fácil ficar impune. Se tiver grana, tiver um advogado que consiga lá os trâmites, as coisas que mantêm as pessoas disponíveis na liberdade, rola.
É, mas eu sinto falta de certo lirismo, eu sinto falta de uma paz, eu sinto falta daquela coisa bacana que a gente curte, a gente, sei lá, eu acho que... Não. Ah, sei lá.
Vamos levantar
essa
estrada. Obrigado, Gaspa, obrigado, cara.
Estão colonizando Marte. Você tá ligado, né?
Estão colonizando
Marte.
Eu
acho que pode ser uma opção.
Não, é muito longe, claro.
Muito caro.
Longe dos amigos, eu não quero
leva,
isso.
Eu acho que tinha que levar todo mundo.
É aquelas pessoas mais razoáveis.
Sabe o que eu assino uma newsletter de ilhas para a venda. E eu fico pensando sempre...
Sério?
Sério. Islands for sale. Eu sempre fico pensando se dá para fazer uma vaquinha entre amigos, comprar uma ilha e se isolar do mundo, porque tá muito difícil.
Bom, então vamos ouvir uma música que a gente fez do Walter Franco. É uma música que fala um pouco dessa reflexão, né, Tata? Tipo assim, você pode virar aí um hugger, mas você pode também tentar manter a calma, não é isso?
Manter a calma, o coração tranquilo.
A espinha ereta,
claro. E a espinha ereta.
Vamos ouvir? Põe lá.
tudo uma questão de mão. A mente quer tá, espinha era tá, e coração tranquilo, tudo é uma questão de manter. A mente quer tá, espinha era tá, e coração tranquilo, tudo é uma questão de manter. A mente quer tá, espinha era tá, e coração tranquilo, tudo é uma questão de manter. A mente quer tá, espinha era tá, e coração tranquilo. Ai, que lindo, ai, que lindo, estripinho. 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 Vida é uma questão de manter. A mente catapa, espinha da tapa, e coração tranquilo, tudo é uma questão de manter. A mente catapa, espinha da tapa, e coração tranquilo, tudo é uma questão de manter. A mente catapa, espinha da tapa, e coração tranquilo, tudo é uma questão de manter. A mente catapa, espinha da tapa, e coração tranquilo, tudo é uma questão de manter. A mente catapa, espinha da tapa, coração tranquilo. Ai, que lindo, ai, que lindo, estripinho. Ai, que lindo, ai, que lindo, estripinho. Ai, que lindo, ai, que lindo,
tem que agradecer a Pride me emprestou uns violões, sabe, Clara? Mas não foram violões quaisquer. Me emprestou um Gretsch e um Fender. E eu trago os amigos aqui para ficar em volta da fogueira e fazer uns sonzinhos. Só vem amigos meus aqui, só amigos. Inimigo não entra na Central 3. Certo, Silvio?
Certo, correto.
Correto?
É, correto, eu tava longe do microfone, pô. Tá correto.
Eu tô certo de trazer os amigos aqui?
Você está certo disso?
Eu estou certo. Ah, tá certo. Eu queria agradecer então a presença da Clara.
Clara, obrigada pelo convite.
Obrigado você por ter vindo. Então vamos repetir. Se você quiser comprar um livro, Eu Quero Ser Eu, da Clara Verbuch, pode fazê-lo de que forma?
Pode fazê-lo da forma tradicional, comprando na idealshop.com.br ou no seteletras.com.br, que é a editora, ou pode comprar de mim, que aí eu fico com todo o dinheiro pra mim.
Eu prefiro que compre com a Clara.
Recebi o dinheiro, comprei.
Recebi.
Eu prefiro que compre com a Clara pessoalmente.
No lançamento do livro, eu trafiquei livros pra dentro da livraria e vendi escondidos dos caras. Sim. Falei que tinha sido um sorteio do blog, desculpa aí, Livraria da Vila, mas fiz isso. Foi muito bonito.
E o Catarse, como é que faz para colaborar?
Catarse, entra lá, tem todo o passo a passo, catarse.me/clara, tem todo o passo a passo, tem todas as coisas para escolher lá, hoje a gente atualizou as recompensas lá, tem algumas coisas...
Eu quero ser recompensado, claro.
Então você tem que pagar.
Pagarei por isso. Tá, como é que faz para comprar os seus discos, por exemplo?
Ah, os discos estão no site.
Qual é o site?
Você pode entrar no tataeroplano.com.br. Aí você tem meus discos lá, CD, vinil. Ou, se você quiser, um disco do Cérebro Eletrônico, cerebrais.com.br.
Certo.
Agora, se você não quiser comprar também, você pode baixar gratuitamente.
É mesmo?
É. Aí você tá tranquilo.
Entendi. Muito bem, então. Então, eu só queria agradecer a presença de todos. Gaspa, você... Amigo, você
me mostrou. Meu CD tá no iTunes.
Como é que
também
faz isso? Como é que é isso?
Acha lá a Gaspa The Best Play no iTunes. Certo. Já vai aparecer, você pode baixar uma música, um disco inteiro.
Genial.
E acho que é aí nas livrarias aí da vida. Saraiva.
Ótimo.
Gaspa The Best Play.
Ok, quando vai rolar um show desse projeto?
Tá difícil.
Conte comigo.
Não sei. A gente tem um projetinho pro ano que vem, né?
Ótimo.
Você é meu convidado.
Ótimo, obrigado, meu velho. Richard! Queria agradecer você como representante mesmo da Pride, que, porra, meu, deu maior força, mano. Sério, velho. O pessoal foi muito gente fina. Eu sei que você tem muita influência nisso, nesse, nessa questão de ter conseguido esses violões pra gente. E assim, eu queria tocar contigo mais, velho. Eu acho que a gente tinha que organizar um show dos devotos aí, mano.
Me chame mais vezes.
Falei isso, tá?
É.
Silvio, queria agradecer a sua presença, obrigado por ter vindo.
Eu que agradeço, Tanda, a empresa é minha, você esqueceu?
É verdade.
Eu agradeço você de ter vindo, é ao contrário.
Então, muito obrigado a todos e até a semana que vem. Malásia?
Eu quero dizer assim. Eu queria desejar um feliz aniversário e queria pôr a próxima canção em sua homenagem.
Ah, é?
Exatamente, porque gostaria muito de agradecer o convite que você me fez para participar aqui da Mesa Redonda.
Obrigado, meu velho.
E deixar claro o meu agradecimento através do som do Iggy Pop, nosso Louie Louie.
Ah, genial! Oh. Obrigado, velho! Louie Louie Thunderbird. Ok, então até a semana que vem. Obrigado a todos, meu. Um abraço.
Just wanna sing Louie, 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 Louie.